Está a começar mais um programa a 7 dias de informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito bom dia, boa noite, boa tarde a todos os ouvintes que estão em Angola, também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O novo espaço de diálogo com a sociedade tinha sido anunciado pelo Presidente da República em maio, num encontro em Luanda com representantes da sociedade civil para a avaliação do impacto da Covid-19 nas empresas e nas famílias. A segunda nota da Casa Civil, a existência do Conselho Económico e Social, vai permitir que João Lourenço receba contribuições da comunidade empresarial, das cooperativas, da comunidade científica académica, das associações que se ocupam do desenvolvimento socioeconómico da mulher e dos jovens, assegurando assim uma participação mais ativa destes nos aspectos de programação e de execução das tarefas de desenvolvimento nacional. O Conselho é composto por 45 membros escolhidos entre especialistas reconhecidos nas áreas das ciências económicas e sociais, bem como empresários e gestores que cumprirão um mandato de 2 anos. A lista será completa com mais 5 nomes ainda por designar. O Conselho Económico e Social é um órgão de reflexão de questões de especialidade macroeconómica, empresarial e social que está à disposição do titular do Poder Executivo para efeitos do Conselho de consulta de matérias do interesse do Executivo, saliente ainda a nota, explicando que este órgão autónomo não integra a administração pública.
Ora bem, eu iria começar por dar genericamente os parabéns ao Presidente João Lourenço por esta iniciativa comunicada pelo chefe da Casa Civil, Dr. Adão de Almeida. E até aplaudo. Deu para ouvir as palmas, não deu?
Deu, sim.
Muito bem. Depois disto, a Rádio Angola Unida e eu próprio tenho dito muitas vezes da necessidade de João Lourenço ouvir a sociedade civil e até escolher para membros do seu executivo enquanto auxiliares do titular do Poder Executivo, como ministro, secretário de Estado, pessoas fora do MPLA, que não venham do Comitê da Especialidade, e por isso, em termos gerais, como eu digo, esta Comissão Económica Social, que por acaso até tem o mesmo nome da Comissão Económica Social que existe em Portugal, que o Primeiro-Ministro António Costa, do Partido Socialista, nomeou para Presidente da Comissão Económica Social Portuguesa uma pessoa que ele não gosta, que é contrário às suas posições dentro do PS, então remeteu-a para um lugar em que ele sossegadamente pode ficar, que é um ex-deputado que eu assisto, muito conhecido em Portugal, até pela defesa dos direitos humanos, que enquanto era o deputado teve e que neste momento não tinha cargo nenhum. Este Conselho Económico Social tem a fina flor quase de tudo que é intelectualidade na área económica, na área das ciências, na academia, a nível de empresários também. Falta autoridades tradicionais, faltam trabalhadores, já o Carlos Gonzalo falava nisto, falta sindicatos, faltará muita coisa. Mas também é a partir da ideia do Carlos Gonzalo que este conceito tem pessoas a mais. não no sentido de que minimizam alguma pessoa em particular, mas convenhamos que um conselho com 45 membros, se 5 minutos, se eles falarem 5 minutos numa reunião, para ouvir todos em 5 minutos, está aí 4 horas, 4 horas e meia, quase 5 horas, enquanto passa a palavra uns aos outros, e respondendo depois alguma questão que o Presidente da República faça, sobre determinado tema, para fundamentar, não haverá tempo. Por isso, não havendo tempo no Conselho, ou as pessoas depois fazem por escrito mais tarde e enviam o contributo para a Presidência da República de Angola, ou então cria-se pequenas comissões de trabalho sobre determinados temas, que dará maior operacionalidade. Bom, não faço, não conheço o decreto, não sei a forma de organização, sei que isso deu um bocadinho de confusão para o meu lado, porque eu ouvi a notícia na segunda à noite no telejornal da Televisão Pública de Angola e depois fui abordado por amigos no Facebook, telefonemas, de que havia um Carlos Lopes, mas há mais Carlos Lopes em Angola e em África, mas particularmente aqui em Angola. Eu tenho um amigo no Facebook há muito tempo, que é o cantor Carlos Lopes, o engenheiro Carlos Lopes. E eu fui sempre dizendo que não tinha nada a ver com o assunto, que não estava, não respondia a nenhum convite, não me fizeram nenhum convite. E respondia também na terça-feira a jornalistas que me contactavam nesse sentido. Por isso, fazendo parte ou não fazendo parte, a minha posição é que eu espero, e as pessoas assim o dizem, todas elas, não houve ninguém que me dissesse em contrário, que aquelas posições que tomavam na sociedade civil serão as mesmas que vão tomar no Conselho Económico Social. Eu vou estar para ver, porque infelizmente em Angola habituei-me um bocado também, e restantes cidadãos, a ver certas pessoas que nós pensávamos que nunca se calariam, a calarem-se depois de uma condecoração ou depois de uma audiência. Eu espero vivamente que neste Conselho, porque Angola está a viver, e nós relatamos isto em cada programa, um momento muito, muito grave. Como sabemos, pela pandemia, a situação sanitária está a absorver milhões e milhões de recursos financeiros, está a desequilibrar a economia em termos de unidades de produção, em termos de empregabilidade, despedimentos, pouca criação de emprego. Ainda hoje falava nas parcerias, como fazer umas parcerias e uma dezena de parcerias público-privadas, que tenham um sucesso. Eu acho que não vão ser assim tantas. Conseguiu-se privatizar algumas empresas, mas isso não é garantia de emprego, nem é garantia de que essas empresas, ao laborar, vão significativamente aumentar a produção nacional ao ponto de não necessitarmos efetivamente das importações. Também vi outra medida, de que quem tem empréstimos em dólares vai ter que converter em kwanzas, quer dizer que deixa de haver empréstimos em divisas mesmo que o particular ou a empresa tenha contas em divisas. É sabido de que se não fosse este um 1.000 milhões de dólares que o FMI deu, Angola não teria a curto prazo dinheiro para pagar as dívidas, entrava em default. Por isso, hoje em dia, as redes sociais, e não só, Os cidadãos estão muito bem informados. E estes mais velhos, porque há mais velhos respeitáveis neste concelho, há muita gente de peso, professores universitários, há muitos alunos que estão satisfeitos em ver os seus professores pertencerem a este concelho. Vai ser uma grande responsabilidade a toda a gente que participa neste concelho corresponder aos anseios, às expectativas que o cidadão tem perante a criação do mesmo. E eu acho que, mais uma vez, as pessoas vão ficar desiludidas. Vão ficar desiludidas porque não vão ver que as posições, as decisões que forem tomadas no concelho sejam seguidas pelo governo do MPLA. Porque este concelho está fora da administração pública, não tem efeito vinculativo, são meros pareceres, mas o mal, a raiz do mal em Angola, não tínhamos dúvidas que está no MPLA. A corrupção, a roubalheira, a má governação, os planos mal planificados, não executados. Ainda hoje falou-se na execução do PIME em Luanda, numa grande reunião do GPL, e chegou-se à conclusão de que, efetivamente, o nível de execução do PIME na capital de Angola é mínimo perante os valores e as verbas disponibilizadas. Por isso, a massa cinzenta concentrada neste concelho, que o Presidente da República e titular de Poder Executivo, quando for para a reunião deste concelho, dou como sugestão, despir-se do fato do Presidente do MPLA. O que eu sei que é difícil, por mesmo que ele faça isso, quando se depois da reunião tem os camaradas todos a dizer que está um Plano Nacional de Desenvolvimento, há o programa não sei o quê, que foi aprovado na reunião, não sei das quantas, do Biro Político e do Comitê Central. O que eu digo é que este Conselho devia ter muito menos pessoas para ser funcional do que 45. É muita gente. Vai haver muitas frustrações, não é? E não me admiraria num espaço, ao fim da segunda ou terceira reunião, eu não sei se vão se reunir uma vez por mês, uma vez três em três meses, uma vez por ano, não faço ideia. Nem sequer sei se isso está no decreto, mas temos que ver que se aproveite no máximo o potencial que o Conselho vai proporcionar.
Segundo uma reportagem da TVI, o governo angolano terá favorecido o chefe de gabinete do presidente João Lourenço em contratos públicos com a empresa MFC, Consulting da Sociedade Anónima, da qual Ediltrudes Costa é proprietário. O negócio da prestação de serviços terá valido ao braço direito do o chefe de Estado, vários milhões de euros. A denúncia já está a preocupar o maior partido da oposição em Angola, a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, que pede a investigação do caso. Devemos fazer pressão e exigir que haja responsabilização criminal do diretor do gabinete do senhor Presidente da República, defende o deputado da UNITA, Nelito Equiqui. Segundo o parlamentar, a luta contra a corrupção de João Lourenço pode ser beliscada com o caso que envolve Ediltrudes Costa. O senhor Presidente da República nunca esteve comprometido com o combate ao nepotismo, a fuga de capitais de Angola e ao saque do erário público. Não sai apenas abalado Ediltrudes Costa, como abala toda uma estrutura do senhor Presidente da República, em circunstâncias de capitais de Angola, em circunstâncias normais, digamos, depois da denúncia feita, nós tínhamos que ter um despacho de exoneração e encaminhar o senhor para instâncias de justiça. Comenta analítico e o analista David Sambunga junta-se ao coro das personalidades que pedem a exoneração do braço direto do presidente, que já tinha desempenhado outras funções governativas antes de João Lourenço tomar a posse em 2017. Acho que deve haver a responsabilização de Teodoro Costa através de mecanismos jurídicos e administrativos. O Presidente da República deve aplicar uma sanção administrativa que é exonerá-lo do cargo de diretor do gabinete, arremete. Mas o chefe de Estado é acusado de estar a abrir a exceção na luta contra a corrupção no país, pretendendo que os que protegendo os que lhe estão mais próximos da Cidade Alta, na Cidade Alta, o Palácio Presidencial. A DW África contratou o executivo cubano. No entanto, não obteve qualquer resposta. Em breve, em fevereiro deste ano, numa entrevista exclusiva à DW África, o chefe de Estado reconheceu que mudar o sistema de que ele próprio faz parte é uma tarefa difícil. É precisamente pelo facto de eu ter assistido ao longo desses anos a esses níveis de corrupção e por não concordar que a situação continuasse, que hoje estamos a combater aquilo que vimos ao longo de décadas, referiu na altura.
Difícil, mas não impossível. Eu costumo dizer que o impossível demora sempre mais um bocadinho a fazer. Nós temos aqui uma personagem, que é o Costa, eu quase me apetecia de dizer Costinha, porque são indivíduos que facilmente, pelos sinais exteriores de riqueza, que é um parâmetro que a AGT e o Ministério das Finanças e a inspeção que agora foi aglutinada numa única entidade que vai inspecionar as contas e as finanças e por aí fora, muito facilmente com a declaração de rendimentos e com os sinais exteriores de riqueza, verificava-se que aquela pessoa nem daqui a 50 anos iria ter uma conta em Portugal de 20 milhões de dólares, entre dólares kwanzas e euros. Para além da compra das mansões em Sintra e Cascais e um barco de 140 mil euros que depois foi para Angola, a pessoa que já foi presidente da CNE, da Comissão Nacional de Eleições e Eleitoral, já foi da Casa Civil do José Eduardo Santos, do João Lourenço e agora chefe de gabinete João Lourenço. Perante um programa de investigação que a TVI fez e muito bem feito, não resta dúvidas até ao cidadão mais simples de pensamento, de um bairro, de um distrito de Luanda ou da província, que depois de ver esse programa não questionasse o Presidente da República, que no dia seguinte o Heitor de Costa já não devia ser chefe de gabinete. Porque isso vai lançar uma suspeição no próprio Presidente da República. Não nos esqueçamos que neste caso, como noutros casos, toda essa gente diz obtém-se ordens superiores. Toda essa gente faz os contratos não só com a sua assinatura, também a assinatura dos contratos está ao mais alto nível. E por conseguinte, é uma grande responsabilidade começar a isolar as pessoas em que não há dúvidas nenhumas que alguma coisa de errado existe. E certamente que a PGR angolana, o Ministério Público de Angola, de Niques e todos aqueles que deverão fazer investigação, deverão fazer a investigação, no mínimo, é o que se espera, depois de todos os cidadãos que viram aquela reportagem constatarem tudo aquilo. Porque a roubalheira, a luta contra a corrupção, está em causa. Aquilo que o Presidente da República, João Lourenço, fica em causa. Quando tem um braço direito, uma pessoa junto a si, um chefe de gabinete, que é suspeito, e há sempre a presunção de inocência, mas é suspeito de ter cometido aqueles atos de enriquecimento sem causa, que não é crime em Angola, mas que o Código Civil angolano prevê, seja efetivamente, continue como se nada fosse. Os jornalistas abordam para pedir declarações e ele não as dá. Parece que eles têm uma grande impunidade. E é legítimo questionar-se porque é que ele tem essa impunidade. Junto ao Presidente. É um homem que está ali junto ao Presidente João Lourenço. Com impunidade. E depois vem o Presidente do MPLA. No Biro Político do MPLA. No Comitê Central do MPLA. Junto aos seus camaradas. Dizer que isto toca a todos. Fizemos parte do sistema. Mas para o povo isso não interessa. O povo já não quer esse sistema. O povo já não quer ouvir essas justificações do MPLA. O povo quer é que se faça justiça. O povo quer é que se devolva o dinheiro, as mansões, que volte tudo para trás. Porque se por um lado andamos a pedir dinheiro, por causa do Covid, por causa da baixa do preço do petróleo, do barril de petróleo, por causa disto e daquilo e daquele outro.
Enquanto esperamos por a Carlos Lopes, vamos a um intervalo.
Estimados ouvintes, mas esta internet, dizem que a internet de Angola falha muito, mas também por vezes falha um bocado em Portugal, onde eu me encontro, como sabem. Por isso, o povo não admite mais estas situações, estas omissões, esta impunidade, como se nada acontecesse. Por isso, vamos aguardar quanto tempo. É que o presidente João Lourenço, já que é o chefe da gabinete dele, vai levar para tomar uma posição em relação a esta situação. E o relógio está a contar o povo está a contar os segundos, os minutos, as horas, os dias, já lá vão os dias, não é? Que o presidente da República vai levar perante esta situação. Que é das mais escandalosas que nós já vimos assim a olho nu.
O presidente da Angola, João Lourenço, admitiu que ainda não são previsíveis resultados positivos da reestruturação económica nacional, esperando-se uma situação social preocupante. As nossas esperanças de começar a obter resultados positivos depois do esforço da reestruturação da economia nacional não se vão concretizar a breve trecho. Em razão dos constrangimentos atuais, declarou João Lourenço num vídeo pré-gravado e transmitido esta segunda-feira na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. O chefe de Estado explicou que os atuais constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19 por todo o mundo desarticulam a cadeia produtiva, afetam os preços dos principais produtos de exportação, paralisam os serviços e outros setores vitais da economia, desencadeando níveis de desemprego bastante altos e uma situação social preocupante. João Lourenço disse que o país deve tomar medidas suíças e com um impacto bastante duro sobre a vida das populações e ressaltou que os recursos para financiar os setores produtivos da economia nacional tiveram que a ser desviados para atender às necessidades de biossegurança e outras de caráter epidemiológico urgente.
Bem, é um reconhecimento que só fica bem ao Sr. Presidente da República. É um discurso que na ONU foi gravado e foi apresentado, como muitos outros líderes mundiais o fizeram, mas cujo conteúdo e temas não traz nada de novo ao pacato e comum cidadão angolano. Por isso, reconhecer fica-lhe bem. Mas João Lourenço reconhece muita coisa. A televisão pública de Angola, nestes últimos dias, tem passado nos seus telejornais, mais de metade do telejornal é para salientar e elevar os 3 anos de boa governação de João Lourenço. Mas que boa governação! Mas que boa governação é esta? É só o programa, é só as ilustrações, porque na realidade dura, fria, diária, dia após dia, que o povo se confronta, baixo poder de compra, aumento dos preços, também reconhecidos pela Ministra das Finanças, em termos do aumento da inflação, e Ministra da Economia faz coro, nós não temos soluções. E conforme foi o primeiro tema do nosso programa, do Conselho Económico Social, que surjam aí as ideias de boa governação para dar sustentabilidade os 2 únicos anos que faltam, esperemos que o MPLA e o presidente do MPLA, presidente da República e titular do Poder Executivo, em 2022 realize eleições gerais, seja qual for a situação financeira do país, que não haja justificações do Covid, porque vai durar até lá, que não haja justificações da crise da baixa de petróleo, porque vai durar até lá, que não haja questões da crise produtiva das empresas que vai estar assim até lá, que não haja justificações de o não conseguisse o aumento da empregabilidade, o aumento de emprego, pelo contrário, que vai haver desemprego, e as empresas que estão a ser privatizadas vão despedir grande parte desses trabalhadores, apesar de dizer que não, até lá. Por isso, apesar destes constrangimentos, que foi o tema deste que estamos a falar, que haja a possibilidade dos angolanos poderem, em paz social, que é muito importante, é um dos valores que estão neste momento em perigo, é a paz social. e que permita que haja eleições em Angola. Por isso, com mais conselhos, menos conselhos, mais reconhecimentos, menos reconhecimentos, mais discursos, menos discursos, o que nós sabemos é que os investidores, o IDE, o Investimento Direto Estrangeiro, os investidores estrangeiros, nesta pandemia mundial do Covid, estão também confinados aos seus continentes, aos seus países, e muitos poucos, para além daqueles investimentos que já estão feitos, obviamente, mas muito poucos vêm para Angola investir numa coisa que é nova. Não. Eles vão manter as coisas que têm. Poderão fazer parcerias, e deve-se fazer parcerias com empresários angolanos, principalmente na área da agricultura. Fala-se muito na agricultura familiar, na microagricultura, mas nós temos que ter também, e estamos a ter alguns exemplos, poucos, mas já começam a aparecer, grandes extensões agrícolas para, efetivamente, mais rapidamente potencializar o setor agrícola, ter a garantia alimentar assegurada e pensar-se na exportação dos produtos da agricultura e da agroindústria. Porque na época colonial, e cada vez mais os governantes, a governação de João Lourenço, por vezes tem que ir à época colonial buscar os bons exemplos. Se pensarmos aquelas grandes fazendas que havia na província do Ige, é que até os fazendeiros tinham avionetas e pistas de aviação, tal era a extensão, e que permitia sermos Angola ter sido o terceiro e quarto maior produtor de café mundial, não é? E por isso há que ir para trás buscar alguns bons exemplos. Não fica mal, não fica mal ir buscar. Não é ser colonialista, não é ser neocolonialista, não é ser efetivamente saudosista. Não. É perante a incapacidade notória de que é um facto da governação, que eu chamo mais desgovernação do MPLA, desde a independência até hoje, e vamos fazer a 11 de novembro 47 anos de independência, e o povo pergunta-se, os mais velhos perguntam, mas desde a independência até hoje, que vida que eu tive na época colonial, que vida que eu tenho na independência do meu país, que me valoriza, que eu dou uma melhor vida aos meus descendentes, sejam filhos, sejam netos, sejam bisnetos. Os filhos pensam a mesma coisa em relação aos netos da pessoa que tem esses pensamentos, que teve essa vivência enquanto trabalhador, numa fazenda, nos serviços, num pequeno comércio que também havia no bairro Operário, quem não se lembra, no Cazinga também, não é? Antes de haver o Zango 1, o Zango 2, o Zango 5 Pilo, os Quilamba Quiaches e por aí fora, não é? Por isso, reconhecer também se aplaude, mas o Sr. Presidente da República tem no nosso primeiro tema o SES, Conselho Económico Social, uma possibilidade
Vamos a um outro intervalo, enquanto esperamos pela presença de Carlos novamente.
e atiraram para as trevas, onde o frio queima como o sol, sem luz e brilhão, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra fora,
sim, Carlos, pode continuar.
Sim, passamos ao tema seguinte.
Sim. O Ministério Público pediu ao plenário do Tribunal Supremo o agravamento das penas aplicadas aos quatro réus do processo de transferência de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, BNA, para o exterior do país. Nas alegações do recurso a que a agência Lusa teve hoje acesso, o magistrado do Ministério Público manifestou-se inconformado com o acordão de 14 de agosto que condenou o antigo governador do BNA, Walter Felipe, a 8 anos de prisão maior, e o ex-diretor de gestão do BNA, António Samaria Bulle Manuel, a 5 anos, ambos pelos crimes de peculato e burla por defraudação. No processo foram também condenados o empresário angolano Jorge Galden Sebastião, a 6 anos, e o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, a 5 anos, ambos pelos crimes de burla por defraudação e tráfico de influência, absolvendo todos os crimes por atuação para a preparação dos avultados prejuízos, branqueamento de capitais, sem avançar propostas para o aumento das punições. O Ministério Público defendeu que as penas devem ser agravadas, justificando com a frieza da atuação para a preparação dos avultados prejuízos causados ao Estado angolano.
Eu diria que este recurso do Ministério Público não surpreende, é normal que o faça, mas tem um certo sentido social, tem a ver com as pessoas que acompanham esses processos e que têm aquela ideia de que os poderosos, quando condenados, passam muito pouco tempo na cadeia. E sem focalizar mais ninguém, situarmos no sempre o filho do José Eduardo Santos, pelo tempo que ele já teve prisão preventiva em casa, fora, dentro da prisão, no hospital de prisão, enfim, quando a sentença transitar em julgado, quanto tempo é que ele vai cumprir de prisão? Muito pouco. Por isso é natural que, até para mostrar à sociedade, o Ministério Público peça, digamos, penas superiores. Mas os advogados de defesa também não andam a dormir e vão contestar. E isto vai ser mais um daqueles casos que não vai surpreender os angolanos, porque já têm esta ideia de que os poderosos, quando condenados, a maior parte são depois saem com pena suspensa, mas quando cumprem pena, cumprem pouca pena. Ou porque têm uma pena pequena, ou porque, deduzindo que por lei tem que ser aquilo que já tiveram de prevenção anteriormente, acabam por cumprir uns mesesitos e estão cá fora. E os milhões estão prontos para usufruir, porque o Estado, por alguma razão, não os cativou, não tomou medidas cautelares, nem sempre toma. Quando toma, antes da ação principal, pois custa aparecer da ação principal. Enfim, a nossa justiça também precisa de sofrer uma reflexão e, se calhar, criar-se um conselho, da mesma maneira que se criou um conselho económico e social, que se queria um conselho para a reforma da justiça, para também se tentar ajudar o o titular do Poder Executivo e Presidente da República nessa matéria.
O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, de que faz parte a RFI em parceria com o portal online base Fed News, voltaram a lançar uma bomba no mundo financeiro, denunciando transações de 2 bilhões de dólares realizadas por grandes bancos mundiais. Os nomes da empresária angolana Isabel dos Santos e do seu marido Sindica do Colo voltaram a aparecer nesta investigação, exemplo dos Luanda Leaks. Pelo menos 2 bilhões de dólares de transferências suspeitas foram realizadas entre 2000 e 2017 por vários grandes bancos mundiais, segundo os documentos bancários obtidos pelo portal online BuzzFeed News, e que fizeram objeto de investigação no seio do Consórcio Internacional de Jornalistas News. A investigação, o consórcio que esteve na origem do Panama Papers e de que faz parte a RFI, Rádio France, Le Monde ou o Expresso Português, fez em parceria com a base Feed News a investigação com base em relatórios de atividades suspeitas enviados por bancos americanos quando detectam transferências duvidosas de fundos. São relatórios destinados aos serviços de informação financeira americanas, FinCEN, no coração do sistema mundial da luta contra o branqueamento de dinheiro e financiamento do terrorismo. A investigação mostra claramente o papel que os grandes bancos têm na circulação do fluxo de dinheiro ligados à fraude, corrupção ou terrorismo. Nomes de Isabel dos Santos e do marido Sindica do Colo voltam a aparecer nesta nova investigação. De notar que os nomes da empresária angolana Isabel dos Santos e do seu marido do Sindica do Colo voltam a aparecer nesta nova investigação, é idêntico do que aconteceu por altura dos Luanda Leaks ligados a um desses bancos, JP Morgan. Globalmente, outros bancos são a HSBC, a Standard Chartered Bank, Bank of New York Mellon, Barclays ou Deutsche Bank, que explicou ontem num comunicado ter consagrado importantes recursos ao reforço dos seus controlos.
Bom, nós não poderíamos deixar terminar o programa sem ter que falar de Isabel dos Santos, porque quando começamos a falar em julgamentos, saídas capitais e roubalheiras, começamos com o Edutro, depois passamos para o Zé Lu. Mas antes de falarmos de Isabel dos Santos, falemos rapidamente do São Vicente, dos seguros 3A, Genco, do Agostinho Neto. No primeiro interrogatório na PGR, o homem saiu descansado, sem qualquer caução. No segundo interrogatório, após umas horas, ele ficou preso. Ainda não está propriamente na cadeia, porque está a fazer quarentena, que é obrigatório, mas o destino será esse. E lembramos que também é no exterior, em relação ao São Vicente, dos tais 900 milhões, não é, de dólares na Suíça. Por isso é cá fora, as coisas estão sempre cá fora. Os bancos americanos, os bancos na Suíça, os bancos em Portugal, os offshores. Quer dizer, nós, todo o investimento que se faz é tudo com individualidades, com entidades obscuras só das offshores. Para entrar em Angola, o capital entra por uma offshore, sai por uma offshore. Países estrangeiros, os outros, O estrangeiro é que beneficia, digamos, das mansões e tudo isso. Bom, é descoberto mais uma situação com Isabel dos Santos Anjos. Já não bastava o Luanda Leaks, agora junta-se mais esta. Pouco mais há que acrescentar. Nós tínhamos de falar com a Isabel dos Santos, porque era uma notícia da atualidade, mas que vem reforçar a ideia de que, quer o João Lourenço goste ou não, enquanto Presidente da República, e dizendo nós, com a nossa Constituição de 2010, Constituição da República de Angola, que há separação de poderes, o executivo, o judicial e o legislativo, mas que nós sabemos que o poder judicial em Angola fica sempre a olhar para cima para ver se vem alguma ordem superior. Isto com Isabel dos Santos tem que haver uma ordem superior, lateral, seja como for. Tem que acabar numa negociação. O Estado angolano não tem a força suficiente para combater Isabel dos Santos com o dinheiro que ela tem cá fora. A Isabel dos Santos, para fazer a vidinha dela, usufruir do dinheiro dela, andar a circular bem pelo mundo, só tem mesmo que perguntar: mas quanto é que eu devo? Quanto é que eu roubei? Se é que eu roubei, porque quando nós ouvimos as declarações, sempre que ela está sempre com declarações, ela é uma inocente, não é? É quase que existe a Santa Isabel. Por isso, isto vai ter que acabar a negociar. E não custa nada. O Estado angolano faz um apuramento dos milhões que faltam e ela paga. Os advogados dela estão preparados para isso. Ela está preparada para isso. Não sei se vai pagar tudo, se vai pagar emprestações, se vai tentar reduzir a dizer que aquele valor não está bem certo e prova o contrário. Mas, no caso da Isabel dos Santos, está assim. E nos outros são quase uma mesma coisa, não é? O São Vicente começou-se a prender os edifícios, já rachados, a meter água, enfim, não é? Dois hotéis, o que é que foi? Mas já enviaram alguém da Procuradoria a Suíça para negociar, mas nós já sabemos que as autoridades da Suíça querem saber, estão mais preocupadas em saber aonde é que o dinheiro vai ser utilizado. Onde é que o Estado angolano? Já não é a primeira vez que a Suíça faz isso com Angola. Por isso Angola vai criar um plano para os suíços de ficarem satisfeitos a dizer que o dinheiro vai ser investido na saúde, na habitação, na melhoria das condições de vida dos angolanos e só dessa maneira será disponibilizado, de maneira que os 900 milhões não passem de um bolso para outro bolso. Por isso, terminar o programa com Isabel dos Santos, depois de falarmos das outras situações da companheira e do peculato e do branqueamento de capitais e da corrupção e dessas misérias todas, não é? Parece que não tem fim, e num país realmente não tem fim, mas vamos aguardar com muita esperança. Somos pessoas de fé. O angolano é uma pessoa de fé. Embora já esteja a perder a paciência. Por isso é que eu me refiro que a paz social é preciso ter uma grande preocupação. E espero que este conselho aconselhe bem o presidente, dê boas ideias para o presidente considerar e aplicar. Nada de vale ter gente no conselho para calar as pessoas. Até porque as próprias pessoas estão de boa fé e dizem que não se vão calar. Por isso, o povo fica naquela expectativa que tudo vai correr bem. E nós vamos aguardar.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Um grande abraço, até à próxima edição.
Um grande abraço, pedindo mais uma vez desculpas aos nossos ouvintes pelos percalços técnicos que hoje tivemos no decorrer do programa. Desejar um bom fim de semana, saúde para todos. Próxima semana cá estaremos com o programa.
Ok, um abração.
E agora olha em frente e liga o som da gente. E a virar para as trevas, onde o frio queima com o sol. Sem luz eu vivi, e é tão longe de mim. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Sempre que eu vou na frente, logo me espaço. Zungava veneno, pra cara que aquele é frio. Fui rasteirado, cangado, meu mambo, vazar aquela história. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, minha gente? Fui bonito pro estado, com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei com a gente, minha gente, com medo. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só minha gente, meus salários, meus salários que eu dei. Não foi essa a minha mãe, a liberdade que me ensinou. Não foi essa a minha mãe, a liberdade que me ensinou. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste a final. Trabalho, pra que entender? Me transformaste num sonho imaginário. Peguei na minha mutima, fui fazer um desalojado. A polícia pimba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser bonito. Eu quero ser bonito. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo.
Ser político agora está mais.